Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de maio de 2021. E eu vou voltar um pouco no tempo, vou voltar para 1860. Vou tentar embarcar com você aqui numa viagem que deve ter sido extraordinária. Japão. Japão tem uma história muito peculiar, eu conheço superficialmente, eu sei que em algum momento ali na história do Japão, sei lá, 1500 e pouco, sei lá, não sei exatamente quando, o Japão resolve se isolar do resto do mundo. Acabou. Não tem turismo, não tem negócios, não tem nada. Acabou. O Japão passa a ser literalmente uma ilha. Ok, é um arquipélago, mas tudo bem. O Japão se isola durante muito tempo. O que explica, talvez, a cultura, como é que a cultura do Japão acaba se diferenciando da cultura da China, da Coreia. Ele acaba criando ali uma cultura bastante peculiar, bastante singular. No final desses 200 e tantos anos aí de completo isolamento, o Japão começa a ter contato com os holandeses. Como assim? Tendo em vista que a Holanda fica do outro lado do mundo, porque os holandeses tinham começado a se aventurar pelos oceanos, né? Você tinha a Companhia das Índias Ocidentais, né? Os caras estavam ali já se espalhando pela Ásia, e eles conseguem devagarinho criar ali um certo canal comercial com o Japão. O Japão está super preocupado, porque ele já tinha sido, entre aspas, abordado por outras culturas, notadamente portugueses. Portugueses chegam num certo momento no Japão, mas eles acabam sendo escorraçados porque os portugueses estavam tentando cristianizar o Japão. O Japão não gostou dessa história. E, bom, tem vários filmes a respeito disso. Vocês já devem ter visto algum outro filme de Hollywood sobre esse tipo de história, sobre os missionários portugueses no Japão, etc. e tal. Mas os holandeses falam, seguinte, a gente só quer fazer negócio, então a gente não vai querer catequizar vocês, tá tudo bem, continuem aí no shintoísmo, seja lá o que for, budismo, a gente está aqui só para fazer negócios, ok? Aliás, tem um parêntese que eu vou fazer aqui, uma das pinturas japonesas mais famosas, muita gente tem isso como imã de geladeira, é aquele quadro da onda do Hokusai, a grande onda, aquela grande onda, que é um espetacular, é lindo aquilo. Durante muito tempo eu tinha na minha baia, eu tinha imprimido, impresso a onda, eu tinha lá pendurado esse quadro na minha baia quando eu trabalhava na Microsoft. Pois bem, a onda, dessa imagem de uma onda gigantesca quase engolindo ali um barco de pescadores assustados, ela tem, na verdade, dois sentidos que não são tão imediatos. O primeiro deles é que a grande novidade dessa pintura do Hokusai, dessa gravura do Hokusai, é, na verdade, o azul, né? Quando os holandeses chegam no Japão, uma das coisas que eles comercializam são novos tipos de tinta, novos tipos de pigmento. Então, de uma hora para outra, os pintores japoneses, os artistas japoneses, têm ali um azul extraordinário para conseguir. Bom, é isso. Então, uma das grandes inovações da onda, que para a gente agora não parece inovação nenhuma, mas na época era uma completa novidade, era um tom de azul. A segunda coisa é que talvez essa grande onda ameaçadora, ela representasse ali simbolicamente o Japão diante do mundão, né? Dessa invasão de outras culturas. Bom, pois bem, bom, eu estou fazendo uma digressão aqui. Mas a questão é, você tinha os holandeses, e era mais ou menos isso, mas num certo momento o Japão acaba se abrindo. Eu acho que, se eu não me engano, não foi uma coisa muito voluntária. Na verdade, os americanos chegam lá, apontam os canhões e falam, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer negócio, senão a gente vai bombardear vocês. Eu acho que foi isso, ou talvez eu esteja misturando com Hong Kong, mas eu acho que a história é mais ou menos essa. Num determinado momento, o Japão se abre para o comércio internacional. E esse vídeo que eu vou dar o link para vocês é um vídeo extremamente interessante, pelo menos para mim, eu achei, que ele é o relato em primeira pessoa, é o diário de um japonês, né? É que ele se interessa, ele começa a ver ali os americanos estão começando a botar umas barraquinhas ali nos portos, no porto de Tóquio, né, justamente ali para tentar vender as coisas que eles tinham para vender, e aí ele fica frustradíssimo, porque ele não consegue falar a língua americana, como ele não consegue entender o alfabeto. Ele falou, nossa, é um alfabeto estranhíssimo, ele é virado de lado, vamos nos lembrar que o Japão escreve na vertical, né, e o Ocidente escreve na horizontal. E aí ele começa a se interessar, ele fica frustrado por não conhecer uma língua, ele não se conforma com isso, ele vai tentar aprender o inglês, ele vai tentar aprender outros idiomas, ele já tinha algumas noções de holandês. E aí, bom, ele acaba se envolvendo com essa história internacional e ele acaba embarcando no primeiro navio japonês que sai do Japão e vai para os Estados Unidos. Uau, isso deve ter sido uma aventura épica, porque, em primeiro lugar, o Japão não tinha essa tecnologia toda, né? A tecnologia para construir um navio capaz de uma viagem dessas, eles acabaram aprendendo um pouco com os holandeses, mas com essa ciência que eles aprendem dos holandeses, a ciência da navegação também, eles acabam fazendo esse barco, na verdade é um veleiro, ele tem um motor sim, ele tem um pequeno motor a vapor que eles vão usar só para quando eles chegam nos portos, para manobrar, mas ao longo da viagem é velejando, é a força dos ventos. E aí ele embarca nesse navio, ele está muito feliz porque o navio está sendo conduzido exclusivamente pelos japoneses, o que é uma prova da capacidade, da competência dos japoneses, eles não precisam dos estrangeiros. Bom, tinha os holandeses ali no navio, provavelmente, caso alguma coisa desse errado, mas essa noção de controle pelos japoneses parecia ser muito importante para a autoestima. Veja que interessante a insegurança de uma nação diante dos outros países do mundo, uma insegurança afetiva. E aí ele narra um pouco dessa viagem, como é que foi atravessar o oceano, e aí a parte mais deliciosa é quando ele chega em São Francisco, depois de um mês, depois de 37 dias no mar, Deus me livre, e aí ele conta do quanto foi fascinante o estranhamento de estar numa terra diferente. E o que é mais curioso, eu estou sempre comentando com vocês aqui do meu fascínio pelas questões culturais. Eu comentei que recentemente eu fiz um curso do MIT chamado Cultural Awareness, né, ou seja, de percepção de consciência cultural. Muito interessante, valeu a pena, foi legal, estou esperando aí sair o diploma e tal, mas o que é muito interessante dessa história é que, imagina só, você está num país que não tem praticamente contato nenhum e você, com o estrangeiro, né, você só fala uma língua, você sabe comer uma comida só, não tem nada, não tem jornal, internet, não tem, e você cai de paraquedas em São Francisco. E o que é muito interessante é que as coisas que vão provocar a maior estranheza nele não são exatamente as coisas que ele imaginou que ele fosse sentir, estranhamento. E aí isso é muito curioso, porque dá o que pensar de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais geral, porque na verdade quando a gente se aventura por aí, a gente normalmente encontra coisas que a gente não esperava, a gente não sabe o que a gente não sabe, essa é a grande questão, né? Eu me lembro, eu mesmo quando fui, sei lá, quando já contei essa história de várias maneiras aqui, mas sei lá, quando eu tinha uns quantos anos eu tinha? Nem lembro, uns 30, não lembro. Consegui uma bolsa e fui passar um tempo na Alemanha, um tempo curtinho, também não foi uma vida inteira. Mas eu falei, eu não vou estranhar nada, imagina, porque o idioma eu conheço mais ou menos, eu também, sei lá, já convivo com esses caras faz tempo e tal. Bom, ridículo, a minha arrogância foi, não durou cinco segundos, né? Você percebe que você realmente não estava preparado para aquilo que você simplesmente não consegui imaginar. E, aliás, eu vou usar essa imagem aqui para complementar o vídeo de ontem sobre o sentido da vida. Mas logo, logo eu volto para essa história. Vamos torcer aqui para eu não esquecer. Então, esse japonês, ele vai estranhar muitas coisas. Ele vai estranhar, por exemplo, ele nunca tinha andado numa carruagem. Ele conhecia cavalos, ele já tinha visto carroças, mas nunca. Ele entra numa carruagem, a carruagem começa a andar, ele não entende, e aí ele percebe que os cavalos que estão puxando, isso era uma coisa que não existia. Ele se espanta com a absoluta generosidade americana, recebem eles super bem, colocam eles em cômodos, em hotéis, eles inclusive providenciam peixe cru e deixam que o próprio cozinheiro japonês prepare os alimentos, e aí você começa a perceber o fascínio, de repente ele vê coisas que no Japão eram raríssimas, né, raríssimas e caríssimas também, como por exemplo tapeçarias, que lá era uma coisa, imagina, você fazia uma bolsinha com aquilo, num hotel americano o tapete era feita de uma coisa que para eles era valiosíssima. Como assim? E os americanos não tiram o sapato. Como assim ele vai pisar de sapato numa coisa tão extraordinária? E assim vai, ele vai contar. Assistam, é muito divertido. Quando ele conta sobre um baile, ele foi convidado para um baile. Eles nunca tinham visto as pessoas dançarem daquela maneira. E ele conta o esforço que é, isso é uma coisa muito japonesa, né? O esforço para conter a própria expressão das próprias emoções, o esforço de conter o riso diante do que para eles era uma cena completamente ridícula. Bom, em suma, é um diário extremamente interessante. O canal parece ter outros tipos de relato desse, e eu vou tentar assistir, se valer a pena, eu vou compartilhar com vocês. Muito legal, dá até uma certa inveja. Vocês devem lembrar que eu comentei recentemente de um crítico, de um acadêmico comentando que ele tinha inveja de quem nunca tinha lido Gabriel García Márquez, ou quem nunca tinha lido 100 Anos de Solidão, porque, puxa, ele tinha inveja desse prazer da descoberta, desse momento de você entrar num mundo novo. Eu acho que é isso que às vezes dá inveja desse japonês, né? Dessa inocência, né? De você chegar num lugar e aqui tudo ser absolutamente novo e você reconhecer que você não tem repertório, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como fazer absolutamente nada. E na verdade isso até é uma certa metáfora do radinho, porque o radinho sempre foi, espero que continue sendo sempre assim, nunca foi aqui, sei lá, como se eu fosse um especialista em alguma coisa, compartilhando uma sabedoria, um conhecimento, não, nunca foi. Sempre foi eu compartilhando, é como se fosse um diário de viagem desse japonês, né, em terras desconhecidas, porque eu estou o tempo todo compartilhando com vocês o meu deslumbramento em descobrir coisas que eu não tinha a mais puta da ideia, em português, claro, né? Então, é isso. Então, vamos ficar com essa ideia na cabeça, mas eu acho melhor não confiar muito na minha memória. Vai, vamos lá, senão eu vou acabar esquecendo. Ontem eu comentei com vocês que eu tinha começado a assistir um webinar do Sean Carroll, que é um físico, né, do Instituto Santa Fé, em que ele estava falando sobre a questão do tempo, né, o tempo, que é uma incógnita, uma coisa bastante difícil de entender, mesmo do ponto de vista físico e também do ponto de vista existencial, né, como que a gente vive o tempo. E aí ele mencionava no título a questão do sentido da vida. A última vez que eu vi um título com sentido da vida é um filme maravilhoso do Monty Python, não sei se vocês assistiram, assistam, o Sentido da Vida do Monty Python é um filme absolutamente hilário. Mas ontem eu só vi metade e falei, bom, em algum momento ele vai comentar sobre o sentido da vida. Bom, eu assisti mais um pedacinho agora de manhã, não assisti tudo, mas ele coloca uma coisa que eu achei interessante, que é a seguinte, que, né, ser humano significa existir no tempo, aliás, como qualquer criatura, mas a gente tem uma capacidade de estar exatamente nesse fio da navalha aí entre as lembranças do passado, a gente lembra muito bem, relativamente bem, cada vez pior, aliás, o que aconteceu, né? Então a gente tem um passado na cabeça e o nosso cérebro projeta o futuro, pelo menos daqui a um segundo, dois segundos, três segundos, quer dizer, você tem uma certa expectativa de futuro. Então você está o tempo todo ali com uma certa visão de futuro, em que, à medida que o tempo vai passando, isso vai se atualizando. Então, é interessante essa visão sobre o que é estar no momento presente. Estar no momento presente é estar o tempo todo ajustando ou corrigindo as previsões que você tinha feito sobre um futuro incerto. Interessante. Mas aí ele vai tentar ilustrar isso. E ele fala o seguinte, olha, vamos imaginar o começo da vida no planeta, que o começo é essencialmente aquático. Né? Se você é uma criatura aquática, você não enxerga muito longe, porque a água também, né, por mais que a água seja límpida, o que não acontece em todo lugar, você não enxerga além de algumas dezenas de metros e olha lá. Então, o que pode acontecer é relativo, tudo é muito imediato, né? Se o futuro for acontecer, ele vai acontecer dali a um segundo ou dois, né? Não tem nada assim muito distante para você se preocupar. Quando você percebe alguma coisa, você realmente tem uma fração de segundos para reagir e fazer alguma coisa a respeito e não virar janta, certo? Certo. Aí ele faz a seguinte, lembrando do japonês, né, que de repente expande seus horizontes, os primeiros peixes que resolvem botar a cabeça fora d'água. a primeira coisa que o cara... Uau, primeiro ele não vai enxergar direito porque o olho dele não funciona muito bem fora d'água. Mas o que acontece? Fora d'água, o que você vê é uma loucura. Você vê a quilômetros de distância. Você vê coisas que, imagina, você nem sabia que existia tanta... Primeiro, você não sabia que o mundo era tão grande. Segundo, você vê coisas a quilômetros de distância. Se elas estão a quilômetros, ou nem que seja quilômetros, 100 metros de distância que seja, significa o seguinte, 100 metros também quer dizer tempo. Quer dizer, se você quiser chegar lá, vai demorar um tempão. Ainda mais se você for um peixe que ainda não tem perna, certo? Mas vamos imaginar que você seja uma criatura com pernas. Qualquer coisa distante, ela está distante no espaço, mas sobretudo no tempo. Então, até você chegar lá, ou aquela coisa chegar até você, você tem tempo. E aí você pode, o seu cérebro vai evoluir no sentido de imaginar o que que você vai fazer para isso ou enquanto isso. Né, você está vendo um objetivo lá longe, ou uma ameaça lá longe, e se o seu cérebro não estiver funcionando ainda, se você não for daqueles que fica imaginando mil maneiras de sabotar seu cérebro, com THC, com álcool, ou seja o que for, o seu cérebro vai parar para pensar, bom, o que eu faço a respeito? Né? Quais são os caminhos possíveis? Você vai começar a imaginar futuros possíveis. Eu achei isso interessante porque, e agora sou eu aqui pensando, eu me lembro uma vez de uma entrevista com uma, acho que com alguém, um assistente social, e ela contava que crianças em situações de carência material e afetiva, normalmente elas não têm um horizonte longo, elas vivem o presente, porque elas não têm a menor visão de futuro, né? Elas não podem nem, elas nem têm confiança, elas já foram enganadas tantas vezes que a promessa de um futuro, o que é uma promessa? É você dizer que um certo futuro vai acontecer. Elas não têm mais isso, então elas vivem num presente contínuo. Então, um privilégio é das crianças e das pessoas que conseguem imaginar um futuro diferente, né? Que conseguem, inclusive, pensar como fazer para chegar num certo futuro. Isso sou eu pensando aqui. Mas aí eu vou pegar uma carona nisso, porque eu estava lendo um artigo agora da FAPESP, da agência da FAPESP. Tem vários artigos que eu vou compartilhar com vocês. Um deles chama a atenção que se a gente pegar os objetivos, já que eu estou falando de objetivos distantes, né, vamos pensar em 2030, a ONU delineou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados de ODS. Aliás, minha mulher trabalha bastante com isso, eu deveria ter aprendido mais com ela, ela deveria estar falando aqui, não eu. Né? Eu estou comendo bola um pouco com essa história, eu preciso me aprofundar mais. Então, a ONU veio com esses 17 objetivos sustentáveis e aparece nesse artigo da FAPESP dizendo que, curiosamente, embora os problemas globais afetem, sobretudo, países mais pobres, sei lá, 90% da pesquisa feita com foco em ODS está sendo feita nos países ricos, o que é meio curioso. Então, ela está chamando a atenção, são dois artigos aqui da FAPESP chamando a atenção para isso, né, como é que a gente faz para criar aí um movimento, algum tipo de organização entre a ciência para que ela comece a pesquisar não só pensando em problemas da indústria ou problemas nacionais, mas pensando em problemas globais, como é que a gente fomenta isso. E aí eu reconheci dolorosamente que eu não lembrava quais eram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu vou, né, dedicar os próximos 42 segundos, mais ou menos, não sei lá quanto tempo, eu só vou ler quais são, tá bom? Só vou ler quais são para a gente não esquecer. Qual é o primeiro deles? 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. paz, justiça e instituições eficazes. E 17, que é um belo número, estou brincando, aqui é meu aniversário, é parcerias e meios de implementação. Eu estou pensando aqui se a gente costuma cobrir todos esses temas aqui no Radinho. Eu tendo a acreditar que sim, né? Acho que pensando bem, grande parte do que a gente acaba compartilhando por aqui tem a ver com isso. Eu vou prestar mais atenção daqui para frente, tá? Então já mencionei essas histórias todas, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Já falei do ODS, já falei do Sean Carroll, não, fungo eu vou deixar para depois. Tem duas questões interessantes aqui, vamos falar aqui de vida na Terra. Engraçado, acabei de lembrar, tem um filme maravilhoso alemão chamado O Anjo Azul, que tem uma hora que a cantora, ela canta uma canção que ela fala, os homens são atraídos por mim como as mariposas perseguem a luz, né? Então, pois bem, mariposas e luz. O que é interessante, é um artigo aqui na Science Magazine, que os cientistas estão começando a avaliar o quanto a luz urbana, a luz noturna, ela atrapalha a vida dos insetos. E eles estão mostrando aqui, tem uma foto de uma ponte na Espanha que passa em cima de um corpo d'água, cara, forrada de bichinhos voando em torno das lâmpadas, porque aquele bendito bichinho, ele nasce na água, ele sai, quando ele vê aquelas luzes, ele fica enlouquecido, eles ficam lá voando que nem uns loucos. Você já deve ter visto isso aqui em São Paulo, acho que mais ou menos em outubro tem uma coisa parecida. Né? A questão é, e aí? Qual é o impacto disso? Então, aí surge um termo que eu não conhecia ainda, que é o termo ALAN, luz artificial at night, artificial light at night, luz artificial à noite, ALAN. Então, a luz artificial à noite, o ALAN, é um problema porque isso perturba completamente o ciclo de reprodução dos insetos. Os pesquisadores já vêm percebendo o que eles chamam de apocalipse dos insetos, né? Que muitos insetos estão caindo 50%, 60%, 80%, alguns estão entrando em extinção, as abelhas, ninguém sabe por que os insetos estão morrendo tanto. Uma suspeita talvez seja o ALAN, né? O ALAN, coitado do ALAN, o ALAN talvez seja um dos grandes culpados aí. Como é que a gente pode fazer para iluminar, por exemplo, estradas ou pontes, ou seja, o que for, à noite, de uma maneira que não perturbe tanto assim? Qual é a cor da luz? Aonde que tem que colocar a luz? Bom, não é um problema fácil de resolver, mas é interessante, porque eu vou usar esse gancho para pular para um outro artigo que eu li num extremo esforço de autocontrole, porque assim, eu confesso que insetos, alguns deles me provocam uma reação, digamos assim, não muito favorável, sobretudo insetos que picam, né? Abelha, eu gosto da abelha no sentido teórico, né? A abelha de perto me provoca uma certa insegurança. Vespa, então, vespa para mim é aquela prova de que existe Satanás no mundo, né? Sei lá eu, porque não é possível você imaginar, né, alguma teologia, né, uma teologia boa, uma teologia do amor, em que existam vespas. Pois bem, vespas. E aí tinha um artigo aqui que é por que a gente deveria amar as vespas. Minha primeira reação, obviamente, foi de sair correndo, mas foi bom, eu vou ler, né? Quem sabe eu... E no fim, sabe o que tá sendo interessante? O artigo é muito longo, a pesquisadora está comentando de como que ela começou a se encantar por vespas, porque ela estava estudando um tipo de vespas, uma espécie, ou seja lá o que for, que é um tipo de vespa social. Você tem vespas sociais, ou seja, que vivem em grandes grupos, e você tem vespas solitárias, certo? Certo. Ela estava estudando um tipo de vespa social que não vive em grandes grupos, ela vive em grupos de 5 vespas, 10 vespas. É como se fosse assim um seriado da Netflix, ou um seriado tipo Friends, né? Um grupo pequeno. O que é muito interessante, porque nós somos uma espécie social. Né, espécies sociais como formigas, abelhas, vespas, elas têm algumas coisas interessantes do ponto de vista evolutivo. Então ela diz que, olha, que acompanhando aqui esse grupo de vespas é que nem acompanhar uma novela, porque tem traição, amor, adultério, celibato, né, para manter o grupo unido. Mas o que ela, eu só estou lembrando disso, é porque ela começa a tentar mostrar que vespas são importantes. Por que vespas são importantes? Porque vespas são predadoras e elas podem ter um papel importantíssimo no controle de pragas. Ela até cita muito rapidamente um pesquisador aqui no Brasil que usa um tipo X de vespas para controlar uma praga do milho. Então, se a gente pode usar vespas como controle biológico. Ou então a gente pode simplesmente parar de matar as vespas ou parar de atrapalhar as vespas para que os insetos mais nefastos ainda se mantenham sob controle. Mas ela conta de um aspecto interessante que me dá o que pensar. Que assim, eu já vi, aliás, acompanhando um pouco o trabalho da minha mulher, eu já vi essa história, que é como é que você dá um valor para um serviço biológico. Qual é o valor da Amazônia? Quanto que a Amazônia vale? Né? E uma das maneiras de você, ou pode ser a Amazônia, pode ser a abelha, pode ser o que você quiser, qualquer coisa da natureza. Você pode tentar botar um cifrão nisso, baseado no tipo de serviços que é, por exemplo, a abelha. A abelha, quanto vale a abelha? Ah, sei lá. Não, vamos lá. O que a abelha faz de útil para a gente? Ah, ela poliniza as flores. Tá bom. Se você fosse polinizar de outra maneira, quanto você gastaria? $250 milhões. Então, tá bom. Então, as abelhas valem $250 milhões, sem contar o mel. Tem o mel. Tá bom. Então, $1,5 milhões. Ok. Então, você consegue, em princípio, se você conseguir associar um determinado fator biológico, algum tipo de serviço que ele presta para a humanidade, que é a perspectiva mais antropocêntrica que eu já vi, né? A gente julga as coisas de acordo com a sua utilidade para nós, não é? Então você consegue colocar um cifrão e aí quem sabe as pessoas prestam mais atenção. É meio deprimente isso, né? Mas se de repente é o que a gente precisa fazer para de alguma maneira preservar, que seja. Mas acontece que as vespas nunca foram devidamente avaliadas. Então tem um texto aqui bastante longo e bastante querido, você percebe que a pessoa tem amor pelo que faz, por vespas, que é uma coisa realmente espantosa, mas justamente tentando mostrar o quanto as vespas são fundamentais para controle biológico, para preservação da saúde do meio ambiente, etc, etc, etc. Ontem eu comentei estupefato sobre uma inovação disruptiva de vírus que simplesmente tinham resolvido adotar um outro alfabeto. Está parecendo a história do japonês que se choca com o alfabeto ocidental. Pois bem, a vida tem um alfabeto. Simples assim. Aliás, tem vários alfabetos. Um dos alfabetos é simplesmente do que a vida é feita. Então vamos pegar aqui a minha unha, o meu cabelo, os meus olhos, o meu corpo, a borboleta, a aranha, tudo é feito a partir de proteínas. Essas proteínas, na verdade, elas são feitas a partir de... É como se fosse um jogo de montar, é como se fosse Lego. A proteína é um Lego em que você encaixa diversas pecinhas e você tem uma proteína. Essas pecinhas são moléculas bastante complexas que são chamadas de aminoácidos. Quantos aminoácidos existem? Não sei, mas a gente usa base. A gente, quando eu digo a vida, né, esse planeta aqui, toda a vida é baseada em 20 e poucos aminoácidos. É como se fossem as letras do alfabeto. As proteínas, é como se fossem são palavras construídas com letras, as letras são os aminoácidos, e existem 20 e poucos aminoácidos, é mais ou menos isso, e vamos que vamos. Certo? Por isso que quando você, por exemplo, caso você resolva mudar a sua dieta e comer, por exemplo, vespas, que são uma excelente fonte de proteína, segundo a pesquisadora, ok? O que acontece, você consegue comer uma vespa porque a vespa é feita de aminoácidos que você consegue usar para fazer suas próprias proteínas. Simples assim. Então é muito interessante porque se a gente pensar também no código genético, ele também tem um alfabeto. Né, as bases obviamente são moléculas cabeludas, né, mas o que acontece, a gente sabe que são 4 tipos de base que formam o código genético, todo o nosso código genético. Se você pensa em computador, tudo é binário, tudo é 0 ou 1, né? O código genético, ele não é binário, ele tem 4 letrinhas, né, a gente chama de letra, GTAC, guazina, timina, sei lá, eu sempre esqueço. São 4 letras, certo? A vida toda no planeta é escrita com 4 letras. Ponto. É isso aí. Exceto que quando não. Né? Exceto hashtag só que não. Ontem eu comentei de um vírus. Os pesquisadores descobriram que vírus, felizmente especializados em bactérias, né? Que eles não usam as mesmas letras. Eles usam quatro letras, ok, mas uma das letras é completamente diferente. Então é como se ele falasse outra língua, né? É como se ele falasse outra língua. Ele usa uma letra, ao invés da letra A, ele usa a letra Z, o que é engraçado, né? De A a Z. Pois bem, ele usa Z, isso eu comentei ontem com vocês, eles estão descobrindo que vários desses bacteriófagos, né, que são esses vírus especializados em bactéria, eles podem utilizar essa letra Z. E aí tem um outro artigo aqui, é por que diabos um vírus vai se dar o trabalho, né, de usar alguma coisa que ninguém usa, né, como se fosse ele falasse uma língua que ninguém fala. É como adolescente, ele fala gíria justamente para os pais não entenderem. Essa é a pista. Na verdade, como toda bactéria que se preza, ela tenta combater os vírus, né, e ela tenta criar mecanismos para destruir os vírus, o que acontece é que um vírus que tem um alfabeto diferente, a bactéria se atrapalha. Então, por enquanto, as bactérias não sabem muito o que fazer com um vírus que fala outra língua. Está parecendo um pouco aqui na história do japonês. E tem uma história interessante também, que é sobre... Tá aqui, plantas saudáveis aparentemente carregam bactérias nas suas células. Aí você fala, como é que é? Vamos lá, a questão é a seguinte, aparentemente os biólogos nunca deram muita bola para isso, mas isso, eles estão começando a perceber que isso faz diferença. Uma planta tem células, certo? Muitas bactérias, elas conseguem se infiltrar dentro de uma planta e elas vão viver entre as células. Ok, tudo bem. De vez em quando as bactérias conseguem entrar dentro das células. Não bom, mais ou menos. Porque nem sempre alguma coisa que entra na célula mata a célula. Ela pode, por exemplo, sei lá, se acomodar, faz de conta que é um Airbnb, né, faz de conta que é uma república, ela pode se acomodar e ficar por ali e de alguma maneira ajudar, sei lá, ajudar a fazer faxina, sei lá eu, não é pagar as contas. Né? Então o que eles estão percebendo é que muitas plantas que estão felizes, saudáveis, que estão indo super bem, talvez o segredo do sucesso delas seja o fato delas terem bactérias dentro das próprias células. É como se fosse, sei lá, você tem uma cidade, sei lá, tem Chinatown, você tem o bairro italiano, você tem ali um enclave de gente que veio de outro lugar. É muito curioso isso, mas não é tão curioso assim se a gente parar para pensar que eu, você, quase todas as formas de vida em volta de você, já tem uma coisa parecida. Em algum momento, uma bactéria entrou dentro de uma célula e ficou. Falou, olha, é o seguinte, eu vou ficar, tá tudo muito bem, adorei, a decoração é ótima, a música, que tá, nossa, super bom, gostei, isso é legal, eu vou ficar por aqui e eu ajudo você a pagar as contas, tá bom? Pô, quem não quer, né? Um inquilino que paga as contas. Pois bem, surgem as mitocôndrias. Toda célula sua tem várias mitocôndrias que, na verdade, são invasoras. Elas não têm o seu DNA, elas têm um DNA próprio. Elas têm o DNA próprio. E são justamente as mitocôndrias que fornecem energia para que a energia que talvez tenha feito, tornado possível que a vida se tornasse mais complexa, que os organismos se tornassem maiores, simplesmente você tem alguém ajudando dentro da sua célula. Então, lamento informar, mas você não é só você, tá bom? Eu também não sou só eu, estou cheio de invasores dentro das minhas células e sem isso a gente não tinha saído daquela poça. Pois é, tudo bem. O que mais que eu tenho para comentar que eu vi nesse meio tempo? Tem um artigo aqui na revista do Smithsonian, bastante interessante, sobre câncer. A questão é, vamos pensar em câncer, a vida moderna, o cigarro, a poluição, sei lá o quê, alguém vai falar do celular, do 5G, sei lá. Não, ok. A questão é, não está muito claro, claro que a gente vive num mundo, quem vive num mundo industrializado está exposto a vários fatores que podem provocar câncer. Cigarro, por exemplo, que as pessoas inclusive pagam, bom, é inexplicável, mas vamos lá. Mas acontece que câncer eu já comentei aqui em outros episódios, é uma coisa bastante comum na natureza. Vários animais têm. Né? E quanto maior o animal, maior a chance do câncer, é só uma questão estatística, né? Porque câncer é uma mutação que deu ruim. Né? Como mutações são aleatórias, quanto mais células você tem, maior a chance de ter câncer. Bom, e aí tem outra questão, quanto mais tempo você vive. E como nós estamos vivendo muito mais tempo do que antes, né? A gente está aí vivendo 80 anos, 90 anos, o que acontece, você tem mais chance, mais espaço, mais tempo para que algum câncer resolva aparecer, né? Na época que a gente morria com 30, 40 anos, que a grande parte da história da humanidade, você não passava disso, não dava tempo. Agora a gente está esticando essa história, dá nisso. Mas o que tem esse artigo comenta aqui, que arqueólogos começaram a analisar com mais cuidado cemitérios medievais na Grã-Bretanha. E eles começaram a perceber o seguinte, sinais de câncer. Bom, não é muito fácil você identificar um tumor em alguém que morreu faz 500 anos, certo? Mas acontece que muitos cânceres... Como é que é o plural de câncer? Cânceres? Não sei como é que fala. É boa pergunta, fica a pergunta em aberto. Muitos tumores, não é? Eles afetam os ossos. Então você pega lá o esqueleto e você vê sinais de metástase, de câncer. Então, mas o que eles descobriram? Que a taxa de câncer na população medieval, pelo menos ali da Inglaterra, é 10 vezes maior do que o imaginado. Então, câncer não é exclusivamente alguma coisa moderna, não é porque você vai adotar a dieta do Neandertal, ou que você... Não. Câncer realmente parece que acompanha a gente há bastante tempo. O que mais que eu tenho para comentar? Ainda mais ou menos nessa linha... desculpa se eu insisto tanto, eu não vou falar do Facebook, eu não vou falar de... Não, tem gente melhor do que isso. Tá? Isso são coisas que para mim já são familiares demais. Eu quero justamente compartilhar com vocês o meu deslumbramento com coisas que eu efetivamente não sabia. Né? Que experts, tem um monte de expert, todo mundo é expert, tem um monte, eu posso indicar vários canais. Tem The Shift com a Silvia Bassi, maravilhosa, tem o Pedro Doria, tem o Atila Iamarino. Eu não sou um expert, eu sou simplesmente alguém que está fazendo um diário de viagem aqui por terras desconhecidas. Vamos lá, então vamos falar de terras desconhecidas, vírus. Tem um vídeo bem bonzinho, bem bacana, bem divertido aqui no YouTube, com a pergunta, que é uma pergunta bastante intrigante, sobretudo em tempos de pandemia. Vírus estão vivos? Parece uma pergunta óbvia se um vírus está vivo ou não. Mas acontece que a pergunta não é tão simples assim de responder, porque biólogos, biologia, que é o estudo da vida, os próprios biólogos têm muita dificuldade em definir o que quer dizer vida, né? O que quer dizer alguma coisa está viva. E aí ele menciona que tem pelo menos 100 definições diferentes. 100? Como assim 100? Se fosse 3, eu ainda me conformo, mas 100? Então, uma coisa é viva se ela de alguma maneira se perpetua no tempo, se ela está sujeita à evolução darwinista, se ela tem um metabolismo. Bom, tem uma série de definições possíveis e nenhuma delas é plenamente satisfatória. Porque se você fizer uma definição muito estrita do que é vida, e aí o vírus fica de fora, mas aí o que acontece? Tem coisas que a gente considera vivas sem problema, algumas bactérias, mas que, bom, passariam a ser consideradas não vivas, mas a gente considera viva, parece intuitivo, que é uma Wolbachia, que é uma bactéria bastante comum, mas depende da definição, ela talvez não seja considerada viva porque ela pode passar um tempo prolongadíssimo dormindo, sem acontecer nada, como um esporo. Então, peraí, um esporo está vivo ou está morto? Não, bota água ali para você ver o que vai acontecer. Né? Então, vírus, como é que você... Bom, em suma, a questão não é respondida, mas o que é fascinante de você assistir ao vídeo é justamente ver o quanto a biologia ela resiste heroicamente a qualquer tipo de esforço de sistematização ou de definição. Vírus, ele até menciona um tipo específico de vírus, que é um vírus gigante, chama mimivírus, que é um nome estranho, que parece que ele faz mimimi, mas que ele parece ter uns sinais ali de que ele tem um maquinário suficiente para eventualmente, mas bom, não sei, mas será que sim, será que não? E alguns vírus têm 600 genes, o que é muito, um vírus normal tem uns 200 genes, vamos lembrar que a gente tem 21 mil, ou seja, é muito interessante. Mas uma das colocações aqui, que é como eu consigo registrar e como eu consigo entender essa história modestamente, é o seguinte: depende de como você encara o vírus, né? Porque o vírus ele só faz sentido se você pegar o ciclo completo. Se você pega o ciclo completo, significa que em algum momento aquela coisa ali, aquele código, que em princípio não está vivo nem está morto, tanto faz, ele é capaz de invadir uma célula e aí ele praticamente é como se ele tivesse um fenômeno de possessão, né? Ele domina a célula, ele usa a célula em seu benefício e aí ele está se reproduzindo. Ok, agora parece que ele está vivo. Então, para mim, a questão é, eu acho que vírus são vivos porque em algum momento ele simplesmente está ali se reproduzindo, invadindo células, fazendo acontecendo, e depois, quando ele sai da célula, ele passa a estar nesse estado potente. Mas, de novo, e pior que tem outras criaturas ali que também são mais, são os plasmídeos, aí eu já nem sei mais direito, já esqueci os nomes. Tem formas, aí é até difícil de chamar de formas de vida, ainda mais primitivas que o vírus, se é que isso é primitivo, né? Porque e se o vírus for uma questão avançada? Ele simplesmente, se a gente pensar em termos de... Vamos pensar numa empresa gigante, uma corporação, um banco, né? Um banco tem 50 mil pessoas, é todo engessado, é um elefante, é um transatlântico e tal. Aí você tem uma fintech. Uma fintech, ela é ágil simplesmente porque ela não tem tudo aquilo. Então ela consegue ser mais ágil. Então quem sabe o vírus pode ter sido um dia alguma coisa mais complexa que ele descobriu, olha, eu não preciso me dar esse trabalho todo. Eu vou abrir mão de tudo, né? Eu vou abrir mão de tudo, eu consigo me perpetuar no tempo de uma maneira muito mais enxuta, né? Tá bom? Quem disse que a gente... E tudo isso porque vírus, a vida parece um conceito tão óbvio. Não é, tá bom? Se o radinho serve para alguma coisa, é para mostrar que as nossas presunções... É uma bela palavra, presunção. Elas merecem ser sempre colocadas em xeque, certo? Certo. O que mais tem de interessante aqui? Ah! Isso é absolutamente impagável. Tem um podcast que eu adoro. Aliás, eu adoro qualquer assunto que eles falam, porque a locução, a dicção do apresentador é tão extraordinária. É o inglês britânico mais lindo de todos os tempos, né? O podcast se chama Thinking Aloud. O cara lê com... O cara, nossa, é um deleite. Eu podia estar falando qualquer coisa. Lê bula de remédio, tanto faz. Eu adoro esse cara falando. Mas esse apresentador, ele é sociólogo, ele sempre chama sociólogos para conversarem no Thinking Aloud. E dessa vez ele traz uma americana que escreveu um livro que faz um trocadilho. Vocês devem lembrar do filme, do livro Razão e Sensibilidade, que em inglês se chama Sense and Sensibility. Ela fez um livro chamado Scents and Sensibility, Perfumes e Sensibilidade. Scent quer dizer odor, né? Então ela escreveu um livro em cima de um estudo que ela fez como socióloga sobre a questão do cheiro, do perfume. Cara, a conversa é ótima, é ótima. O apresentador começa provocando, citando lá um pensador bastante elitista, que ele fala, olha, a hora que você tem algum pensamento humanitário, o melhor antídoto contra isso é sentir cheiro de pobre. Que é horrível, né? Coisa mais horrorosa, elitista do mundo. Mas já começa a dar uma indicação do quanto o cheiro para a gente é central, mais central do que a gente imagina. E essa pesquisadora, ela fala, puxa, na sociologia, nas ciências humanas, e mesmo nas ciências em geral, a gente acaba priorizando outros sentidos. Então a gente vai falar sobre o predomínio da visão, sobre os mistérios da fala, né? Os sociólogos vão se debruçar no discurso, a literatura, mas cheiro, na música também, os ouvidos, a música, você também tem o estudo da música, tudo bem, mas cheiro é um pouco mais complicado, não só porque cheiro não deixa vestígios, né, você não vai saber como é que o Napoleão cheirava, graças a Deus, mas tudo bem, mas também você não tem como registrar um cheiro, não tem uma partitura de um cheiro. A não ser que você, hoje você tem um espectrógrafo de massa, talvez você consiga fazer uma fórmula química gigante. Bom, talvez, mas em princípio é difícil de você registrar e comunicar cheiros. E ela vai fazer um estudo que é bastante amplo, eu não vou dar conta aqui de me lembrar de tudo, mas ela vai fazer o seguinte, ela quer saber, as grandes marcas, né? Esse é um mercado, só para vocês terem uma ideia, de 40 bilhões de dólares ano, né? O mercado dos perfumes. Então ela vai contar como as grandes marcas fazem aquelas campanhas para associar um determinado perfume, um determinado estilo de vida, uma determinada aspiração existencial. Eu falo, bom, os caras estão viajando ou será que as pessoas realmente percebem isso? Né? E que diferença fazem as diferenças sociais? E assim vai. Então ela faz uma série de pesquisas com pessoas e a conversa é ótima, porque o que ela vai contar é que os perfumes ela mesma dividiu em mais ou menos três grupos. Os perfumes de sair à noite, né, os perfumes noturnos, que são um pouco normalmente mais intensos, mais sensuais. Os perfumes para você usar durante o dia, né, no universo do trabalho, da vida urbana, e o perfume que ela chama perfume de posto de gasolina, né, aquele perfume que você compra numa loja de conveniência. Então são essas as categorias. Né? Então assim, o perfume de sair à noite custa $160 por onça, o outro custa $140 por onça, e o perfume barato que você compra no posto de gasolina ou na farmácia custa 40 vezes menos, para você ter uma ideia da margem de lucro que esse mercado tem. Pois bem, ela vai entrevistar pessoas expondo a diferentes tipos de perfume. E o que é muito curioso é porque começam a aparecer várias coisas. Preconceitos raciais, preconceitos sociais, questões inclusive socioeconômicas. Você mostra para um negro americano um determinado tipo de perfume, desses mais sofisticados para você usar durante o dia, ele vai falar, isso é cheiro de branco. Né? Isso é cheiro de lugares em que brancos vão. Né? Ou então você mostra um desses perfumes mais sensuais para alguém que é branquelo nos Estados Unidos e fala, não, isso é muito intenso, isso deve ser coisa de mulheres latinas ou de mulheres negras. Né? E aí começa, não, aí você mostra para alguém que é branco, um desses perfumes baratos, e fala, credo, isso é coisa de latino, de mexicano, só alguém, isso grita nos meus sentidos. E aí você mostra esse mesmo perfume para alguém que tem uma origem mais modesta, e a pessoa começa a chorar porque fala, nossa, esse perfume me traz lembranças da minha infância, porque a minha avó usava isso, assim que eu entrava na casa dela, a pessoa vai chorar, vai parecer o Marcel Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido. Mas esse mesmo perfume barato que provocou essas emoções em alguém mais simples, provoca asco numa pessoa mais rica, porque é cheiro de pobre. Absolutamente fascinante, interessantíssimo, dá o que pensar. E isso mostra o quanto algumas questões para a gente são profundamente instintivas. A noção do outro, a noção de hierarquia, a noção de pertencimento está dentro do nosso corpo. É muito interessante. E aí, eu vou fazer uma digressão, mas eu volto. Tem um artigo muito interessante aqui sobre quatro falácias da inteligência artificial. Eles estão falando com a Mitchell, que é uma pesquisadora do Santa Fe Institute, e ela está falando que toda vez que a gente fala do futuro da inteligência artificial, dos robôs, etc. e tal, tem algumas falácias. Eu não vou lembrar de todas, mas a primeira delas é assim. Normalmente você mede o sucesso de um robô, né, de uma inteligência artificial, de uma maneira X, olha, ele é 98% de reconhecimento de imagens, 97% de detecção de tumor. Você usa para medir coisas que não necessariamente, quer dizer, são coisas que são fáceis para um robô, né? Mas não necessariamente são outras coisas, como, por exemplo, é muito interessante, tarefas que para a gente são triviais, por exemplo, reconhecer uma pessoa, reconhecer um cheiro, andar, abrir o vidro de maionese, que é para isso que serve o marido no mundo, né? O dia que sai um vidro de maionese que abre fácil, os maridos são completamente obsoletos. Essas coisas todas, elas são muito fáceis para nós, mas para uma máquina são um pesadelo. Né? E aí eles ficam se gabando quando uma máquina consegue vencer num jogo de xadrez. Eu falo, bom, tá bom, o jogo de xadrez está fácil, eu quero ver você lidar, né, com o almoço do Dia das Mães, é muito mais complicado. Então tem várias chamadas aí para essa questão dessa pretensa superioridade das máquinas. E outra coisa que ela fala que assim, é uma falácia imaginar que a nossa inteligência seja exclusivamente cerebral, seja exclusivamente uma CPU, seja como se fosse pensar em termos de alma. Né? Não, a nossa consciência, a nossa inteligência, ela é corpórea, o corpo inteiro está envolvido. Não só todos os seus sentidos, a sua pele, as suas sensações do corpo, as bactérias. Você é uma coisa, não é só uma CPU, você não é só um algoritmo, né? Você não é só uma alma que poderia eventualmente ser traduzida em alguma coisa digital. Não, você é corpóreo. Achei isso muito legal. Mas vamos voltar para a questão do cheiro, porque ele entrevista também um russo que ele lançou um livro sobre a coisa meio imperialista dos perfumes, porque ele vai lembrar da importância dos perfumes na própria Guerra Fria. Olha que interessante, antes da Revolução Russa, você tinha o Czar, você tinha a família Romanov, chiquérrima, etc. e tal, com perfumistas que eles trazem da França, e num determinado momento o Czar ele encomenda para um perfumista russo, né, que aprendeu na França, etc. e tal, para ele criar uma fragrância para comemoração do não sei do que, da dinastia Romanov, seja o que for. Né? Então você percebe que era super importante para a aristocracia, a Rússia tinha uma indústria de perfumes, mas vem a Revolução Russa, né? Vem os bolcheviques, né? Vem o comunismo soviético, e aí perfume passa a ser uma coisa de burguês. Então eles transformam todas aquelas fábricas em fábrica de sabão, detergente, esquece. É lógico que, pessoas sendo pessoas, elas continuam sentindo falta de perfume, certo? E aí, depois de muita relutância, eles... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele perfumista lá, vamos fazer um perfume soviético. Ele faz um perfume que é o Red Moscow, Moscou Vermelha, que acaba sendo um must, né? Nas cenas importantes da Rússia, todo mundo tinha cheiro de Red Moscow. É muito interessante essa história, porque aí tem uma correlação disso com a própria Coco Chanel, francesa, que vai lançar o Chanel número 5, aí tem um parêntese aqui, ela aprende muito com esse russo, ela na verdade analisa 40 fórmulas diferentes, ela escolhe a número 5, por isso que você tem o Chanel número 5, e tem uma questão muito curiosa que de uma certa maneira aproxima ela da coisa soviética, que os frascos de perfume até então eram uma coisa rococó, eles eram todas aquelas coisas de vó, umas coisas parecendo flores da natureza, ar nouveau, etc. e tal. A Coco Chanel, mais ou menos como os soviéticos também, ela sonha com um mundo racional, um mundo moderno, um mundo diferente, e ela faz uma embalagem, um vidro que é absolutamente geométrico, né? Chama número 5, é a coisa mais moderna, por assim dizer, parece que foi a Bauhaus que fez, né? Muito interessante. Mas vamos voltar para a Rússia, porque o que acontece é que Stalin morre. Parece incrível, mas grandes filhos da puta morrem de vez em quando, e as pessoas falam, ufa, agora a gente, quem sabe, a gente consegue se permitir um pouco mais de, né, de espaço aqui para a minha individualidade, e tem um renascimento dos perfumes na União Soviética, e surgem vários perfumes diferentes, etc, etc, etc e tal, mas olha como a gente é uma espécie completamente cretina e sem pé nem cabeça. O que acontece é que recentemente, com esses sonhos de uma grande Rússia, com saudades, né, da glória do Império Soviético, agora está tendo um ressurgimento nostálgico do perfume Red Moscow, para lembrar dos grandes tempos do passado, ou como diria Trump, Make Russia Great Again. Extremamente interessante, de novo, perfume. Perfume que mostra a nossa essência mais biológica, a nossa essência mais profunda, mais animal. E vamos nos lembrar que um dos maiores livros de todos os tempos, que é uma delícia de ler, que é Em Busca do Tempo Perdido, começa justamente numa relembrança, mais ou menos como o meu japonês aqui contando suas memórias, de alguém que sentiu o cheiro, o sabor de pequenas iguarias, de madalenas. Eu achei isso muito interessante. Meus caros, eu acho que é isso que eu tinha para dividir, para compartilhar com vocês. O resto eu vou meio que deixar para amanhã. Vou deixar vocês envolto em perfumes e lembranças de memória, né? Por favor, cuidem-se. Hoje à noite eu vou participar de uma live no Papo Net, o Paulo Adair me convidou. Eu vou dar o link para vocês pelo Telegram e também pelo Radinho de Pilha. Eu acho que o tema vai ser como que a gente se organiza, organiza o nosso trabalho em termos de pandemia. Eu acho que essa que é a pauta, tá bom? E não se esqueçam, amanhã a gente vai ter o Papo Raríssimo ao vivo, e sabe-se lá o que vai acontecer, porque é sempre uma caixinha de surpresas. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.